Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá a todos, aqui quem fala é Carlos Henrique Santos, mais uma vez de volta com o podcast Segundas Impressões, raramente indo onde alguns podcasts jamais esteve, para falar da primeira temporada de Lower Decks. Trago aqui mais uma vez a minha convidada de honra, Ana Clara Lacopo. Boa noite, Ana Clara, tudo bem?
Boa noite, tudo certo, um pouco de frio, mas isso a gente consegue relevar.
Preocupante quando alguém que mora no Rio de Janeiro diz que tá frio, que a coisa realmente tá complicada. A gente que tá aqui em São Paulo tá sofrendo um pouco também, mas a referência do calor aí é sempre grande, né? Quando a gente ouve falar que tá frio no Rio, é para preocupar. Mas enfim, vamos nos manter quentinhos aí e vamos bater um papo, né? Vamos seguir um pouquinho a ideia de novo. Falar aí sobre o episódio da semana de Star Trek Lower Decks, dessa vez o Temporal Edict, terceiro episódio da primeira temporada de Lower Decks. Quem tiver curiosidade, não teve oportunidade de assistir o episódio, o Trek Brasil está fazendo um breve resumo do episódio e facilita alguma coisa para quem ainda não conseguiu ter acesso, pelo menos para ter uma ideia. Eu acho que é interessante, vale a pena dar uma conferida. Eu infelizmente não tenho o link aqui anotado, mas vocês podem procurar na página do Trek Brasilis pelo resumo do episódio, e bem curtinho, 2 minutos, mas que dá uma ideia boa. E aí, Ana Clara, vamos lá? Então, a pergunta que não quer calar: gostou ou não gostou do episódio da semana?
Então, esse episódio acabou sendo um pouco mais complicado pra eu assistir, né? Então, um pouco mais complicado de eu te dar uma resposta 100% concreta. Porém, até onde eu consegui processar, eu gostei bastante, igual eu tenho gostado até o momento.
E do que você não gostou nesse episódio? Qual foi aí a complicação que você teve? Eu tenho uma ideia, mas eu queria ouvir aí o que você tem pra falar a respeito.
Não é que eu não gostei, mas é o que eu... é o que eu comentei contigo, né? Eu acabei tendo que assistir sem a legenda porque eu não tava conseguindo carregar o vídeo no computador. E aí tem muito termo técnico que eu não sabia se era alguma palavra que eu não conhecia ou alguma coisa que eu realmente não sabia o que era, porque era alguma coisa da série. Então não é que eu não gostei, eu só acho que deve ter tido uma coisa ou outra que eu acabei perdendo justamente por isso.
Eu não ia nem nessa linha, não. Na verdade, assim, acho que tem algumas referências, assim, do episódio, e talvez para quem é fã mais antigo, mais hardcore, consiga pegar essas referências. E aí eu sempre volto a recomendar: leiam os easter eggs que a Lúcia lá do Trek Brasil publica no Trek Brasil logo após os episódios, que eles vão passar e por todas as referências, algumas mais óbvias, outras nem tanto, e isso ajuda bastante às vezes na compreensão do episódio, principalmente para quem é mais recente, está começando a acompanhar a jornada há pouco tempo, ou mesmo para quem é mais antigo, às vezes já tem muito tempo que não vê esse ou aquele episódio, a gente também não consegue lembrar de tudo e vale a pena. Mas essas referências eu achei elas podem fazer um pouco de falta aí no caso desse episódio. Mas falando do que você gostou, o que, que você achou de interessante nesse episódio, o que, que te chamou a atenção nele?
Primeiro que eu achei muito engraçado, né, que do nada criou uma confusão na nave e todo mundo tinha 60 segundos pra concluir as tarefas. Eu achei muito engraçado e também achei divertido, eu acho, ver o jeito que a capitã lida com as coisas da nave. Porque era uma coisa que não tinha sido estabelecido direito até o momento, né? E eu gostei muito disso, de ver como a Freeman lida com as coisas.
É, ela tá meio estressada, né?
Sim, exatamente.
Essa questão, a gente até andou conversando um pouco, e foi aí um tema no último TB ao vivo sobre o episódio, porque também tem o seguinte, né? Eu acho que eu particularmente trabalho numa empresa muito grande e não só na empresa onde eu trabalho, em várias empresas, em muitos casos existe às vezes uma pressão para que você consiga, é sempre um cabo de guerra aí, né? A gente tentando conseguir mais tempo para fazer as tarefas e às vezes as necessidades da empresa fazendo com que você precise cumprir mais tarefas em menos tempo. E a gente se identifica um pouco com toda essa confusão. É claro, aí no nível extremamente exagerado, no nível extremamente hard, mas não deixa de ser uma realidade, embora uma realidade aumentada, mas uma realidade. Tem uma outra questão também, que é também, um pouco de lidar, né? Hoje em dia a gente tem informação de tudo quanto é lado, informação de um lado, informação de outro, e às vezes conseguir lidar com todas as informações e transformar isso em ação também, para o nosso momento atual de civilização, é um pouco complexo. Então eu acho que o episódio, embora seja uma caricatura, ele trouxe um pouquinho dessa visão que, de certa forma, resgatando um pouco do que a Jornada das Estrelas faz, principalmente na série clássica e na nova geração, que é um pouco da inspiração aí do, em muitos momentos, do Lower Decks, de apresentar as situações, alguns temas que indiretamente discutem situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Isso, embora tenha sido muito engraçado, infelizmente, às vezes é uma realidade em muitas empresas. Né? Sei que você ainda não começou a sua vida profissional ainda, mas a gente lida com isso com frequência e não é algo que está restrito só às empresas, não. Isso realmente acontece. E no mais, o que foi que você achou aí de interessante? O que foi que, teve alguma coisa que você não gostou, né, que você achou, pô, isso aqui não foi legal? O que, que você achou em relação a coisas que você não tenha curtido nesse episódio aí?
Olha, eu acho que não gostar, eu não desgostei de nada. Eu só tinha uma hora ou outra no meio do episódio que eu ficava um pouco estressada com o comandante, que eu nunca lembro o nome dele. Mas eu tava me estressando um pouco com ele.
O primeiro oficial, Hanson?
Isso. Uhum. Tinha uma hora ou outra que eu ficava um pouco estressada com ele. Mas fora isso, eu não acho que é nada, não. Mas aí não é um problema, né? É uma questão do personagem. Eu que não funciona mesmo.
O Hanson?
Eu não lembro o nome dele. É o que sai... O que vai com a Mariner no outro planeta.
Sim, sim. É o primeiro oficial, o Hanson. Ele mesmo.
Isso, ele mesmo.
É, uma coisa que é interessante aqui em Lower Decks é assim, todas as séries de Jornada nas Estrelas, esse pessoal da ponte são os protagonistas, né? Eles são a capitã, o primeiro oficial, o médico, o oficial de segurança, e são esses estereótipos que a gente está acostumado, e esses caras, eles são os protagonistas e geralmente são as pessoas acima da média, que resolvem todos os problemas e tal. Aqui em Lower Decks a dinâmica é um pouco diferente. Então, assim, eles estão mostrando as pessoas não tão perfeitas assim. O Hanson é meio narcisista, a Freeman ela é estressada, o Sax, que é o oficial de segurança, quer explodir tudo toda hora. A doutora eu acho que tá dentro, mais ou menos, embora ela seja meio louquinha, né? Mas acho que... Até o momento, assim, tirando essa coisa da agressividade felina natural, que aí acho que é o contraponto dela, me parece que está mais ou menos dentro da expectativa. Mas o fato é que Jornada sempre cria uma expectativa muito grande para esses personagens, e agora eles estão dando umas tintas um pouco mais assim, tipo, não é bem assim. Pra gente, né, que tava acompanhando a série, a gente achou assim, a gente ficou meio surpreso, porque a gente não esperava nada dele, né? E aí nesse episódio, até que no final ele tem uma ação interessante, uma ação bacana e
sim,
tal, e
sim.
Ele, né? Mas ele é muito, você vai, pô, esse cara é um, num primeiro momento a gente acha, né? A gente é levado a tudo aquilo que a Marilyn fala dele aqui, né? Que ele é um cara que sempre jogou seguro e tal, blá blá. E tal, parece que é verdade. E aí ele, não, peraí, não é bem assim. Ele vai, toma uma ação, toma uma decisão e vamos resolver o problema, né?
Até o primeiro momento eu achei que na hora que ele fosse lutar lá com o cara, ele ia chegar, tentar fazer um discurso e ia levar um soco na cara de primeira.
Podia ser, né? É, na verdade, aconteceu meio que isso na hora que ele fez a primeira tentativa.
Sim,
na hora que ele, né?
Sim, exatamente.
Só deixa comigo.
Eu achei que ia repetir essa cena. Ele ia tentar falar alguma coisa e ia dar um soco na cara dele.
E isso aí é algo que também é uma inversão de expectativa, né? A gente imagina que o cara vai tomar uma sapecada e acaba que não, e o cara, o outro lá, era só grandão mesmo, mas não brigava nada, e é coisa que resolve. E os alienígenas aí, o que você achou dos alienígenas?
Ah, achei muito engraçado. De novo parecendo um zumbi.
É verdade, eu não tinha me ligado, né? Parece que
é uma outra raça de zumbi.
É, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso, não, mas assim, ele tem um jeitinho de vampiro, né?
É verdade.
Parece que é uma raça meio de vampiro, assim, acho que. Não tinha parado pra pensar nesse aspecto, mas é mais. Eles têm uns caninos salientes lá, é verdade. daqui a pouco dá pra gente fazer uma coletânea aí de piores momentos de terror em Lower Decks.
Ah, nesse episódio vai ser aquela cena que eles estão tentando abrir a porta da ponte.
É, verdade, aquilo é bem... verdade. Aquilo ali é bem típico de filme de terror mesmo, né? Assim, o cara tá ali segurando a porta e tal. É, verdade, também tem isso. Nesse episódio, como eu falei, tem bastante referência. E nessa luta aí, né, tem algumas coisas, que é o fato de, né, todas as vezes que o Kirk quer lutar, ele dá um jeito de rasgar a camisa, né? O Hanson já nem rasga, ele já tira logo, tá? Impressionante como é que aquela roupa ali sempre rasgava ali. E aquele lance da mão junta ali, ele é um golpe clássico do Capitão Kirk, até hoje a gente não sabe onde é que ele aprendeu a lutar, mas... E o cara vai só na mãozinha dupla ali do Kirk Fu e arrebenta com o cara, né? Tem muita coisa, tem muita referência ali. Assim, pra pegar assim, algumas coisas assim, acho que são importantes assim, desse episódio, eu acho que a aparição dos Klingons, né? Logo que é uma raça, ela é uma raça que é referência aí em Jornada nas Estrelas. Mas uma coisa que é um detalhe pra gente que é dinossauro desse negócio, essa nave Klingon aí que aparece, ela é a tal da ave de rapina que a gente viu primeiro ali em Jornada 6. Eu tô tentando lembrar aqui. Na verdade, a Jornada 6, e ela apareceu muito na Nova Geração. E aí tem o Klingon que reclama lá do barulho. Uma coisa que é interessante a respeito disso é o seguinte. Na Nova Geração, que é referência pra gente, né, que acompanha a série óbvia desse episódio, dessa série, Toda vez que tinha alguma coisa, uma apresentação de música, era música clássica, né? A gente sempre, nossa, meu Deus do céu, mas será que o pessoal só ouve música clássica nesse século e tal? Na verdade, o problema de direito autoral, né? Porque como músicas que já passaram, acho que de um determinado período, se não me engano, 50 anos, elas podem ser reproduzidas sem custo de direito autoral. Então, isso acabou fazendo com que toda a nova geração, em todo lugar, toda hora tinha um concerto de música clássica lá, chatíssimo, por sinal. E aí, quando a Marinelli entra lá, arrebentando tudo com rock and roll na veia, né? isso é muito, muito legal. A gente, finalmente alguém ouve rock and roll no século 24 e tal. Porque... E aí ela quebra tudo. E aí, de novo, sobra a culpa pro Boyer, né? Porque dessa vez ele...
E a tende de baterista dela ficou muito engraçada.
Não é? Cara de desesperado, você olha pra cara dela. E engraçado é que quando eu vi eu não sei se foi o trailer, se foi uma foto, alguma coisa assim, a impressão que dá quando você vê o frame parado é que ela tá, tipo assim... Também tá meio perdido ali. Mas não, quando no desenho mesmo, você vê que ela tá irada com o negócio. Ficou bem bacana, assim. Gostei bem desse negócio aí. E o Boyer, o que você achou dele aí nesse episódio? Ele tem um arco aí, né? Primeiro ele primeiro a gente dá umas risadas com ele no começo. Depois ele fala demais com a capitã, pra variar. E aí no final ele acaba sendo um dos responsáveis pela solução aí, né, do
que ele que você... ganha até uma placa com...
Ah, é? Verdade. Mas então, o que você achou disso aí? O que você acha dele? O que você achou aí da jornada do Boyer aí em Temporal Edit?
Acho que fiquei um pouco indiferente. Nem gostei, nem desgostei. Eu acho que... No começo eu tava ficando um pouco irritada. Que tava todo mundo doido, correndo. E ele tava lá como se nada estivesse acontecendo. Ele tava tranquilamente andando por aí. E eu, meu Deus, você não tá percebendo que o mundo tá acabando em volta de você? Mas aí depois eu fiquei mais de boa com ele. Eu... Confesso que não lembro muito o que aconteceu entre a parte que ele chega lá na ponte e a parte que ele é recompensado pelo que ele fez. Eu não lembro exatamente o que aconteceu nesse meio.
Ele, na verdade, bateu um papo na ponte com a capitã, né, e ele tava lá conversando com ela e ele chega na ponte, vê a confusão toda e aí ele percebe que a capitã e a ponte, o pessoal da ponte também tá operando sobre aquele cronograma restrito lá, né? E aí ele conversa com ela. E aí vem um pouco disso que você tava falando. Ele tava lá todo calmo, porque aquilo ali para ele tava muito confortável com aquilo, porque Sim. Ele gosta daquilo. Mas ele conversa com ela, olha, você não tá errada, mas nem todo mundo sou eu. Eu tô satisfeito assim, é a semana mais feliz que eu tive aqui na nave. Mas as pessoas não são iguais a mim, então você tem que deixar as pessoas fazerem as coisas do jeito dela. E aí ela, é verdade, vamos lá. E aí ela libera o pessoal lá do cronograma e eles começam a expulsar os pichadores, que é nossa, a raça alienígena que invade a nave pra pichar, né? A nave tá todo fazendo pichação na nave.
Não, e muito aí, engraçado o jeito que eles estavam pichando, né? Que eles estavam pichando era um raio laserzinho, não era?
Era. E eles usam os cristais pra isso, né? Pra poder fazer essa pichação alienígena. É um negócio meio sem noção também, né? Você vai, não, vamos, assim, ver aquela horda invadindo a nave, assim, vai dar problema. O cara tá pichando a nave. Ela pichando a gente. É um negócio que não tem. Né? Eu achei bem divertido, assim, mais uma vez eu acho essas coisas bem legais. Eu achei a parte inicial ali do rock and roll bem divertida, depois aquele. A hora que eles estão lá testando o escudo que a Mariner dá um tiro de phaser depois que ela vai ver que o negócio não estava sentado para o tonteio e a cara que ela faz. A hora que ele também vai testar o escudo daquele fica todo torto, que é um desenho, é uma cena típica de desenho animado, né? Desenho animado meio inocente, ele todo torto lá. Eu achei, assim, tem bastante coisa, assim, que é bem óbvia, né, que é o tipo de piada que você ri dela. A hora que o Hanson, ele sai lá do ele tenta fazer o primeiro discurso, o pessoal joga uma rede em cima dele e ele tá. Então tem várias coisas, assim, que são engraçadas pro público em geral, independente do conhecimento dele de jornada ou não, né. Os alienígenas são no mínimo interessante, o cara querendo fazer julgamento por combate. Não, vamos fazer um julgamento. Não, vamos construir um carro para uma corrida da morte. É coisa meio inocência, né? E que acho que é bem bacana.
Que mas eu achei muito coisas engraçado também foi a hora que ele jogou a espada lá dentro da cela que tava o Hanson e a Mariner, e ele, do nada, ele ficou achou que ninguém ia querer, e daqui a pouco eles começaram a brigar pra ver qual dos dois iam, porque os dois queriam ir.
Vocês estão brigando pra saber quem é que vai brigar até a morte, isso? É verdade também, é uma inversão de expectativas aí, né? Coisa típica desses desenhos animados no senso também, né? Eu acho que também tem isso aí também. Tem várias coisas que foram bem, bem engraçadas, assim. Mas tem um pouco, assim, de crítica também com essa coisa do buffer time e das exigências. E eu acho que é bacana, assim, porque semana passada foi o En Voice, né?
Foi.
No En Voice, assim, teve aquela situação em que a Mariner e o Boyle estão no planeta e ela acaba tendo que resolver tudo, ele só dá bola fora e no final ela acaba até dando uma maneirada para poder não acabar com a autoestima dele. Mas é engraçado porque é o seguinte, lá atrás ela fala para ele, olha, você é o senhor Flota Estelar, né, e tal. E aqui acho que isso fica bem claro, porque fora da nave, no ambiente natural, a Mariner, ela manda muito bem. E aqui também ela não tá, na verdade, ela tá no planeta, tudo bem. Mas o Boyle tá muito à vontade ali, né? Então ele vai, faz as tarefas, ele tem controle da situação. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tem que fazer. E na hora que ele chega na ponte e vê que o problema tá acontecendo, ele tem a sagacidade de procurar a capitã e falar com ela, né? Assim,
sim.
Porque no primeiro episódio que a gente viu ele entrando na ponte, ele entrava assim gelado, ele não conseguia nem, né, as pessoas falavam, ele estava ali petrificado, em estado de choque, porque estava na ponte. Mas quando ele está no...
Uma dose de autoconfiança que ele tomou, né?
Eu acho que quando ele está no ambiente dele, né, esse é o ambiente dele, né, um ambiente onde as coisas são organizadas e ele sabe onde é o começo, meio e fim, onde as coisas vão acontecer, ele tem bastante autoconfiança, sim, e ele tem domínio da situação. Então, porque assim, nos dois primeiros episódios, deixa sempre parecer que ele é um banana, né? Ele tem uma personalidade, talvez não tenha a mesma personalidade, autoconfiança que a Mariner tem, mas ele tem seu valor, né? Ele tem ali, o desse episódio, acho que foi um episódio que, na minha opinião, ele mostrou o valor dele.
Sim, sim.
Mas atende e o Rutherford dessa vez, acho que, né, ficaram devendo ali, né, não teve muita coisa.
Ficou, eu acho que se colocasse alguma coisa deles, ia ficar com muita informação no episódio também.
Uhum, é
porque
verdade.
Porque já tinha aquela confusão toda acontecendo, aí tinha eles lá no outro planeta, aí ia ser o Boyle de um lado, a Mariner de um outro, e não sei o que. Ia ser muita informação colocar eles assim também, como um foco principal.
É verdade. E dessa vez a gente acabou tendo um pouco mais de destaque pro Hanson do que para eles dois. Eu acho bem-vindo, né? A gente variar um pouquinho também o foco do que está acontecendo, não ficar também assim... Quer a gente queira, quer não, sendo Lower Decks ali uma série voltada pro pessoal do segundo escalão, o pessoal da ponte, né, tem um certo status ali, e a gente acaba tendo uma certa curiosidade também de saber como é que esse pessoal trabalha. Então, sim, acho que a gente deve ter aí ao longo dos episódios aí, né, aparições aí e mais atuações da mesma maneira que o Hanson, né, talvez do sax, da própria Capitã e da... A gente tá muito curioso para ver a Tana, né? O que que se... Tana parece que é uma personagem interessante, né? É.
Sim, também. Ela parece ser... Claro, eu estou curiosa para ver como ela é. Até o momento ela pareceu ser muito legal. Mas legal não no sentido de simpática, no sentido de uma personagem interessante mesmo.
É, os personagens mais, assim, que não são tão legais, geralmente são realmente mais interessantes, né? Se a gente pegar, né, o Coringa é talvez um dos grandes ícones do cinema em todos os tempos, Darth Vader, né? Porque o anti-herói, ele tem uma certa... E nem Coringa e Darth Vader não são anti-heróis.
Até
mas
porque,
tem uma certa...
Não é o caso da Tana, né? Mas o caso desses personagens que você disse mesmo. Você vê... Pelo menos comigo é assim. Tipo, você tá vendo essas coisas pela perspectiva do herói. E aí aparece alguém que tá tentando contrariar o herói. E você fica, ué, por que você tá tentando contrariar ele? Você tem que ter um motivo muito bom pra poder tá falando o que você tá falando. E aí você acaba ficando curioso pra conhecer o porquê que aquele cara ficou daquele jeito.
Verdade, verdade. É, acho que é de novo, né, a reversão de expectativa, né? Eu acho que é um pouco disso. E eu tava, né, eu não tinha, voltando um pouquinho, se você tinha falado do esquema zumbi, dos alienígenas, né? E aí eu tava, me liguei que tem os dentinhos de vampiro, mas ele tem uma roupa de motoqueiro também, né, umas coisas meio
sim,
assim.
Sim, sim. Parece que eles estão dando uma zoadinha com o padrão de alienígena.
Não, é bem bacana. É, vamos ver aí, né, o que acontece pro próximo episódio. O próximo episódio aí é o Most Vessel. Eu confesso a você que eu não vi... Vi o trailer muito rapidinho, mas eu tento não fazer muito...
É, também não olhei muita coisa, não.
É, eu não gosto de me antecipar muito, né, pra tentar ver... Se a gente é surpreendido, né, por alguma coisa. Então, se você fica... É, eu tava dando uma olhada aqui agora, eu passei aqui pra ver, eu não tinha reparado isso que você comentou. Tá o Boller e a Capitã conversando, e tá o Sex lá segurando, os caras passando, parece até aquelas serpentes, assim, aquelas coisas que você via nesse filme de ficção científica B também e tal. É bem essa parada. Voltamos aos zumbis, a gente não tinha nem prestado. Eu não tinha nem prestado atenção nisso. Todo mundo morto lá na nave. Não, bem bacana. Eu não tinha parado para prestar atenção nisso aí. Bom, é isso. Eu acho que tem alguma observação que você queira fazer em relação ao episódio, alguma coisa que eu não tenha comentado aqui que você achou interessante, que você queira comentar.
Acho que é só um comentário meio aleatório, nada muito crucial, mas não esperava no final do episódio estar torcendo pra ver alguma coisa da Mariner com o Hanson juntos. Era uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Quando eu fui ver, eu tava meio, eu acho que vai sair alguma coisa daqui.
Ah, mas e aí, como é que você vê isso?
Não sei, eu não sei se realmente vai acontecer, pode ser que tirem alguma coisa disso, ou se foi só um delírio coletivo, alguma coisa pra ficar parecendo que era a Mariner pensando um pouco demais, não sei.
Não, mas... acho que rolou ali, né, acho que rolou sim uma atração de um e do
sim.
outro ali e tal. Mas eu acho que, eu acredito que aquela atitude do Hanson tenha sepultado.
Aquele final foi muito engraçado, dela jogando os negócios pra tudo quanto é canto.
Verdade. E o cara tá nem lá e ela...
Não, eu vou nadar no seu sangue.
É verdade. Eu acho que ali acabou o amor.
Sim, se tinha alguma coisa, não tem mais, acabou.
Só que aí foi ele que ficou, né? Quando ele viu ela tomar essa atitude lá, opa, peraí. Não, a gente comentou sobre isso também e assim, não sei se vai caminhar, eu num determinado momento, como assim, preferia, da minha preferência pessoal, que não tivesse. Também eu não fico fechado a nada, não. Eu acho que a gente tem que esperar as possibilidades e se for ruim, depois você reclama. Mas não dá pra você antecipar que você, isso, como eu não gostaria, vai ser ruim. Né? Vamos aguardar. Mas é um dado importante, sim. E também, acho que além disso, né, eu acho que o reconhecimento dela... Né, que ele fez a coisa certa e que ele, né,
ela fala um negócio desse quando ela tá falando com ele nessa hora também, né, que ela não esperava que ele fosse agir daquele jeito, não sei o que.
Verdade. E aí mas é engraçado, né, que ela não denuncia ele, mas ele bota ela na cadeia porque ela tava com a manga dobrada. Né? Nossa. Ai, ai. E essa coisa da manga dobrada, é assim, tem um... E aí, isso é da minha cabeça, né? Eu não sei se isso é um fato. O episódio, ele faz uma homenagem ao Miles O'Brien, que é um personagem de Deep Space Nine, né? Que é uma outra série de jornada. Você já viu alguma coisa comigo, mas...
Uhum.
Com certeza não viu todos os...
Com certeza eu não assisti tudo.
E o O'Brien, ele tem uma característica, porque ele é um cara que ele anda tipo ele não era um oficial, né? Ele era tipo um praça, um cara que foi crescendo e tal, mas ele não era um oficial ele não tem o mesmo status na hierarquia da Frota Estelar como tem os outros caras, mas ele foi galgando o espaço dele lá. Ele era um cara que ele era engenheiro, era aquele cara que resolvia os problemas. Ele vivia com as mangas enroladas. Se você pegar os episódios que ele tá lá, ele tá sempre com a manga enrolada, assim, mas justificava porque ele era o cara que ia lá meter a mão na massa e tal, uhum. Beleza, né? No final desse episódio, o episódio faz uma homenagem ao O'Brien, aquela estátua, né? Que aparece lá no final. Esse aqui é o chefe Miles O'Brien e tal, né? E no futuro, inclusive, né? Naquela aula, professora.
Sim, que é quando eles estão falando do boiler, né?
É, tá ensinando, inclusive, o efeito boiler. ele, não, eu não quero ter uma placa com meu nome que diga né, exatamente o contrário do que eu penso, mas ficou pra história o efeito boiler.
Sim.
E depois eles fazem uma referência ao Miles O'Brien. Na minha mente... eu não sei se está isso em algum lugar, acredito até que não. Mas eu não acho que seja coincidência o fato deles deixarem, né, esse episódio, fazer essa referência ao O'Brien, e esse O'Brien que era esse cara que estava sempre com as mangas enroladas, e porque ele era o cara que metia a mão na massa, era o resolvedor dos problemas e tal. E num episódio em que a Mariner, ela vai... pra cadeia, porque ela tava com a manga dobrada. Eu acho muita coincidência e eu não acredito em coincidência, nem confio nelas, né? Então, me ocorreu isso. Mas é isso, né? Pra gente não se estender mais, o papo tá bom, mas temos aqui a nossa programação, os patrocinadores daqui a pouco já vão querer os comerciais para poder faturar.
Vão começar a bater na porta do nosso estúdio pedindo para a gente parar de falar.
Exatamente. Mas agradecer aí aos nossos milhares de ouvintes, mais uma vez aí pela audiência. Na Clara, obrigado pela companhia, um prazer enorme aqui poder bater papo com você sobre Jornada nas Estrelas. E eu espero que Lower Decks, para quem tenha a oportunidade de assistir, também esteja sendo uma experiência tão agradável como tem sido para a gente até o momento. Vamos aguardar o próximo episódio. Suas considerações finais, por favor.
Não sei, é uma boa pergunta, não sei minhas considerações finais, acho que vou deixar essa parte com você.
É isso, então esperemos que os próximos episódios continuem sendo divertidos e voltaremos aqui para falar sobre eles. Um grande abraço a todos, mantenham-se seguros e paz e longa vida.